Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui vos fala o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros, verificado.
Aqui é Clésio Santana, o anômino profissional.
O anômino? The anômino, the professional anômino. É isso,
meus queridos. Tem que ser low profile, né?
Oi?
Tem que ser low profile.
É, exatamente, né? Hoje em dia é mais que nunca, né, diga-se de passagem.
Ficar pelado no meio da rua e tentar tocar fogo no próprio corpo. Aí é, você não vai chamar atenção.
Low profile no extremo, né? Pois é, meus queridos, estamos reunidos mais uma vez. E nesta maravilhosa gravação aqui abordaremos um tópico um tanto quanto curioso, pra variar, né? Onde seria a queda dos verificados. Pois recentemente o nosso querido Twitch, né, a plataforma mais famosa aí do Twitch, ela mudou muitas coisas, né, desde que o Elon Musk acendeu aí o seu controle, né, o seu comando, e uma delas é a queda dos verificados e alguns desdobramentos que isso gerou, né? E a gente também vai querer fazer um linkzinho com uma outra parada aí, depois a gente insere no meio da gravação aí, uma outra questão importante que muita gente não tá vendo, não sabe nem o que tá acontecendo, mas é uma coisa que é bem assim... importante, vai mudar muita coisa caso role e eu acho que vai rolar. Mas antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou ausência dos mesmos e não é ausência, pois quem acompanha os Mestres do Achismo sabe que nós aqui nesta casa, aqui dos mestres, dos grandes achistas, temos um adelmo particular. E nosso adelmo particular mandou uma mensagem lá no Instagram, né, sobre o episódio anterior, né, que foi ao ar da quarta-feira dessa semana aqui na gravação, sobre videogames causam violência, né. E aí ele mandou o seguinte: olá, achistas, sobre videogames e violência, creio que seria correto afirmar que, seguindo essa linha de pensamento, qualquer tipo de mídia pode influenciar as pessoas a fazerem alguma cagada. Filmes, novelas, seriados, músicas, sempre tem ou falam em algum tema que poderia acabar influenciando as pessoas em algo. E como já sabemos, essas mídias nunca foram responsáveis por influenciar ninguém a fazer nada. Logo fica a dúvida, por que culpar apenas os videogames? Outro argumento que eu vi muito do pessoal mais velho foi: o fulano admitiu que já fez isso porque um jogo mandou. E aí, o que não faz muito sentido, já que geralmente quem compra os jogos são os pais das crianças. Essa suposta confissão chegou em mim através de uma velha evangélica que viu no Whats. É, essas clássicas aí, mensagens do Whats e afins. E pra concluir, eu vi mais violência gerada por discussões políticas do que por videogames. Mas eu admito que é divertido ver as pessoas que votaram no Lula xingando ele por ter falado de videogames. E é isso, senhor Adão. Se fosse nessa ótica, realmente teríamos que colocar aí um peso muito maior em todo tipo de conteúdo de entretenimento, porque todos eles narram coisas aí que são análogas à realidade em alguma escala e com isso poderiam também afetar as pessoas aí, levar elas a desempenhar algum comportamento ruim. Então, sem dúvida, aí sua visão está correta nesse sentido, né? Se for estressar essa lógica ao máximo, seria essa condição também: cancelar todos os filmes, cancelar todas as séries, novelas e afins, porque tudo isso pode ser influência para as pessoas que aparentemente não conseguem discernir a realidade de ficção.
Exatamente, cara. Isso me lembra bastante. Um tempo atrás teve uma série na Netflix de um... Ué, qual é o nome? Ah, esses psicopatas, esses pescostapas da vida aí.
Pescostapas.
Exatamente, os pescostapas da vida aí. Então o turma ficou falando: ah, esse cara é foda, esse aqui, nossa, queria ser amigo desse cara.
Ah, tá, o do... Como é que é? Puta, ainda a turma... Alguém falou pra Delma, inclusive, nossa querida Delma aí, que ele parecia esse cara, e não parece, né? Ah. Mas eles falaram, porque as pessoas são meio doentes.
Exatamente, eu não lembro o nome da série.
É Dahmer, sei lá, uma coisa assim.
É por aí, Dahmer.
Jeffrey Dahmer, uma coisa assim. Eu não lembro o nome, não importa. Porventura, eu vi metade do episódio na casa da Thaís, porque ela adora coisa de serial killer, porque isso é uma trend com as mulheres por algum motivo, né? Mulher adora coisa de crime e serial killer. Não sei porquê, mas é bem recorrente isso.
Eu acho que no fundo tem assim: pô, o cara é um serial killer, ele é um filho da... ele mata a galera, mas comigo ele vai ser bonzinho. Eu sou diferente. Ele não vai fazer isso comigo, por quê? Porque eu sou amazão dele. Eu tô conseguindo domar um psicopata, acho que...
Ah! Acho que... fetiche pelo por domar o touro, né?
É, acho que no fundo é um fetiche assim, ah, eu vou conseguir fazer ele mudar, velho.
É, talvez seja algo assim. Bom, na verdade é porque muita gente paga pau pra esses caras aí, na verdade, né? Tanto que muito nego comete crime, assim, umas coisas meio absurdas, vai preso, depois vai mulherada visitar os caras, tá ligado? As mulheres, vai lá, os caras, tipo, preso, engravida, mulherada que vai lá. Basicamente, é bizarro, bizarro, bizarro.
Um exemplo é aquele cara lá, o... Ai, nossa, cara, esqueci todo o nome agora, mas enfim.
É, o Alisson tá esfarelado das ideias hoje.
Eu entendeu? Tô, mano.
Como é que é o seu nome, Alisson?
Ó, sinceramente, você...
Verificado.
Verificado.
Se você tem tesão, tem fetiche por psicopata, eu quero que você se foda. Sabe o que eu acho que tinha que pegar, mano? Esses caras que são psicopata, tinha que pegar eles assim, ó, você amarra...
Botar eles assim, mamar eles, quer dizer... Ah.
Não, você amarra eles, aí você pega os bagos, bota em cima de um banquinho...
Não, viu, com essa.
E dá uma bordoada nos bagos dele, assim, ó. Prá!
Não, tem que passar mel, colocando dentro da boca.
Ou deixar fazer ele bater no chão.
O Clássico até sem jeito agora, desculpa, Clássico.
E castrar ele, cara. Eu sou a favor, pelo menos, da castração dos psicopatas. Ah, vai continuar perverso. Sim. Mas vai continuar um perverso com menor drive, com menor disposição, um perverso roliço. E a partir do momento que o psicopata fica gordo, ele perde o bônus de intimidação, ele fica menos agressivo e começa a ficar bobalhado.
E caso você, assim como o senhor Adelmo Filho, queira mandar uma mensagem pra gente aqui, procura Mestres do Achismo lá no Instagram. E se você gosta da gente aí e quer nos ajudar de alguma forma, você pode doar um troquinho lá no Apoia-se, apoia.se/mestresdoachismo. É um troquinho simbólico aí, coisa de 5 reais, aí já faz uma diferença pra gente gastar com coisas inapropriadas e inúteis, né? Porque a vida é assim, cheia de coisas inapropriadas e inúteis. É isso. Enfim na cabeça, cara. Quanto antes enfiar, menos você sofre. E agora vamos lá falar dessa questão aí dos verificados, a queda dos verificados e mais uma questãozinha aí que a gente vai trazer depois. Seguindo com o êxodo aí, ó, as manobras exóticas, nem sei se existe essa palavra, né, do Twitter aí, né, o Elon Musk, ele cumpriu uma das coisas que ele falou, que é a derrubar, né, mudar essa parada aí, como é que funciona, né, dentro da plataforma do Twitter, que é uma rede social aí, pra quem não conhece, mas se você não conhece e tá ouvindo esse podcast, você é uma pessoa meio estranha, mas tudo bem. E dentre as coisas que ele mudou, ele removeu o selo de verificado, que é um elemento que foi inserido ao longo dos anos aí no Twitter. Não existia desde o começo, se eu não me engano, não existia essa parada, até porque não era uma coisa que tinha essa proporção de ter tantas figuras proeminentes falando coisas importantes, né, noticiando coisas lá, né?
Então, é importante, vou colocar entre aspas, é importante.
Não, importante sim, porque você pode ser um veículo importante, por exemplo, ou até um governo, né, que quer que não, uma coisa que quando ele fala alguma coisa afeta ou, tanto ele quanto até vizinhos, dependendo quem tem relação com ele. Então, as pessoas usam como uma plataforma oficial pra soltar uma notícia, por exemplo. Acontece isso mesmo, né?
Não, sim, entendi então, o seu ponto.
É, porque originalmente...
Não somente pessoas.
Não, porque originalmente as pessoas não tinham coisa muito importante pra postar, né? Realmente, seria então. Só trocas ali entre usuários e até aí, tanto faz, né?
Exatamente.
Mas como uma plataforma foi abraçada por figuras grandes, assim, figuras influentes, até no caso como estamos agora, governos, surgiu-se essa demanda aí de você dar um... verificado, criar alguma coisa que facilite com que você saiba que aquele ali é a pessoa em si, é aquele órgão, aquele grupo, aquele estúdio, enfim, né? E meio que o verificado veio com essa mentalidade, né? Se o cara é influencer, se o cara é uma pessoa aí popular ou, enfim, é uma entidade, alguma coisa assim, ele tem essa verificação aí pra garantir isso, né? Só que, ao mesmo tempo, né? O que isso gerava também? Gerava também aquele clássico sentimento de superioridade, se alguém... com uma palavra mais forte, né? Se alguém que seria supostamente mais dono da verdade por conta de estar nessa posição aí mais alta, né? E você vê como muita gente leva a sério nessas galera de influencers e tudo mais aí, pra eles ter um verificado ali, mesmo que o conteúdo dele é uma bosta, né? Pra ele era uma coisa assim, uma vitória muito, muito grande, sabe? É até absurdo ver.
É que o verificado, ele te distingue da claque, né? Que antes você tinha o verificado, era uma coisa assim, eu sou notável. É como você ter um Porsche, uma BMW, um iPhone de última geração. Isso aí te diz, você não é um mero comum, você não é um humano comum, você é um humano excepcional.
É, tem muito disso mesmo.
É muito mais difícil. A galera que tem dinheiro, tem influência, certo? literalmente, antigo, no passado, antes dessa certificação, já precisava gastar muito mais dinheiro, ter uma projeção muito maior do que simplesmente pagar. O Felipe Neto já fez pra promover a própria imagem. Lembra da época dos quadrinhos LGBT, que tinha um beijo lá do beijo
gay? Sim, sim. É alguma edição de alguma coisa, acho que da DC ou da Marvel, não lembro, que tinha uma cena de beijo.
Ele pegou, tirou 500 mil e fez uma, entre aspas, uma doação. Ele não fez uma doação, ele fez uma campanha de marketing, que ele comprou um monte de gibi e distribuiu. Uhum. Pra melhorar, pra fazer, limpar a imagem dele. Nesse tipo de coisa, de ter uma quantidade grande de seguidores, ele conseguiu o selo. Fala, pô, a galera agora é pagar e ter um selinho igual dele.
Sim, sim. Mas foi interessante essa queda dessa parada aí, e até você já trouxe o Felipe Neto, que é uma das figuras centrais dessa questão toda aí também, porque teve um Twitter dele, maravilhoso o tweet dele, onde ele meteu uma tipo assim, eu vou parafrasear, não vou achar o tweet agora, mas assim, ele fala uma parada como se fosse, ó, tem esse perfil que tá divulgando aqui fake news, não sei o quê, mas não tem como, eu não tô conseguindo mais derrubar ele, tô conseguindo mais contatar as pessoas que eu tinha contato antes e que dava um jeito nas coisas que eu aponto que são problemáticas, sabe? Então, a queda do verificado tira também esse tipo de poder, né? Tanto porque a gestão lá interna mudou, quanto porque também já não tem mais essa vantagem, essa coisa que ele, por ser grandão, tinha, né? Então você vê como que era o jogo de verdade, né? Tipo, o cara tinha poder, tinha contatinho ali dentro pra tentar conseguir queimar a galera pontualmente aí, né? Nem sempre, porque a gente sabe que muita gente grande também criticava o cara, nem sempre os caras, nem por isso os caras caíam. Mas, de repente, uma conta menor que tá pentelhando ele muito, ele tá bem pistola, ele pode, de repente, comentar com o Gaúdo. Fala alguma coisa acerca desse cara aí, sei lá, né? Vê se ele já pisou na bola alguma... De repente, eles observam se ele já pisou na bola alguma vez, postou alguma coisa meio torta, e usa isso como pretexto pra tirar o cara fora. Mas a última análise foi encomendado, né? Então, deixou... O tweet que ele fez deixou no ar que isso é possível, que talvez ele... Que ele aparentemente tinha um contato que tinha... E essa dinâmica era funcional, sabe?
É, que existia esse negócio, ele, né? Que ele fazia. E imagino que, tipo assim, não só ele, quanto outras pessoas também usufruíam.
Muito provavelmente. Se ele tinha outros, mas outros também deveriam ter.
Né? E aquele network, né? Ele ajuda quem ajuda ele, ele fecha. Eles devem ter um grupinho lá do WhatsApp, assim, a elite, a nata do Twitch. Que aí ele tem um contato. Imagina você pegar, não tô acusando um funcionário do Twitch, você tá lá, você consegue essa galerinha, você consegue quebrar um galho, ou ajudar essa galerinha de qualquer jeito, você aí vai entrar num grupo social que você consegue ter uma projeção em outras coisas, né? Muito grande. Querendo ou não, o Felipe Neto, ele tem muita influência em alguns nichos.
Sim, cara. Então, essa que é a questão. Como ele se vendeu, ele ofertou a grana dele, a influência dele pra galera abraçar ele, agora eles abraçaram, ele começou a ganhar cada vez mais notoriedade nesse meio, né? Então, que nem, por exemplo, ele é porta-voz de todas as coisas, assim, porta-voz, eu uso a expressão errada, ele seria um defensor de todas as coisas que são levantadas desse governo, assim, porque em última análise, essa parada agora aqui da queda dos verificados e tudo mais, né, é uma coisa que prejudica até os caras lá, até o próprio Alexandre de Moraes, né, que é alguém que tá trabalhando muito em conjunto, né, eu diria, com o governo atual, parece estar, pelo menos, né, perdeu o verificado dele, várias pessoas, assim, proeminentes.
Mas o Alexandre volta. Do então. Xandão, ele vai voltar, velho. Ele vai usar a democracia pra fazer voltar.
Ele falar, o Twitter vai ficar fora do ar aí, talvez umas 48 horas, hein, se você não voltar meu verificado.
Não vai nem ser, vai falar, vai é capaz de pegar, complicar, de fazer alguma regulação, ficar fora do ar, além disso.
Ele pode sem querer derrubar o Twitter do Brasil. Fala, desculpa, gente, tropecei no cabo aqui.
Tropecei no cabo, né? Tá certo.
Nossa, você não vai poder receber pagamento de publicidade, que pena.
Ai. No Brasil é crime você pagar publicidade no Twitter.
Mas é muito louco o debate ao redor disso, né? Porque as pessoas, achavam que, tipo, antes disso, ninguém conseguia ter discernimento do que seria uma coisa que faz sentido ou não, sabe? Você teria que ter o verificado pra você levar a sério o que o cara fala, sabe? Sem isso, ninguém é levado a sério. Bobagem, cara. Você vai ser levado a sério se você falar algo que faz sentido. Algo que ressoa com algum grupo específico e tudo mais, né? Aí as pessoas vão te considerar, independente se você falar uma coisa correta ou não, mas assim, você tem que falar algo que ressoa de alguma forma, né? Então não é muito sobre o verificado. O verificado nunca foi uma métrica segura, até porque, mais uma vez, aparentemente é um negócio comprável, né? Aparentemente você joga uma grana na galera dentro, você consegue. Então, não é um reconhecimento natural, assim, orgânico, né? Cresci por uma coisa que fiz, logo recebi esse sistema de verificação aqui, né? Atestando que eu sou, ou falando de tal que fez essa coisa, né? Não é sobre isso. Mas a galera leva muito nessa linha, né? E agora a dinâmica é outra, né? Como o Twitter mudou e ele perdeu muito patrocínio e afins, né? O Elon Musk quer levantar uma grana. E aí seria pagando o verificado e tudo mais aí. Então, agora, qual que é a função do verificado nessa dinâmica? É simbólico, né? Não faz mais muita diferença.
O Twitter Blue ali, no caso, né? Que é quando você paga o verificado.
Ele tem alguns extras, né? Ele tem algumas ferramentas. Na verdade, ele não é nem mais o verificado. Ele funciona mais como uma assinatura premium de Twitter.
Exato. Porque você consegue... Eu vi que os caras, tipo, você não tem limite de caracteres, no caso, no seu post. Você pode postar quando você quiser ali, não tem limite.
Será?
Sim, você pode. Você não chegou a ver?
Não, porque isso mudou a dinâmica inteira da plataforma, né? Não sei, não.
Mas tem. Eu vi sim os caras comentando. Até eu vi trend no Twitter mesmo, gigante, cara. Postagem gigantona, assim e tal. Não sei se foi na época que ele começou com esse negócio, tinha esse esquema, não sei se ele tirou. Que eu vi
pode, assim, pode ter sido um experimento. Agora, eu não sei se tá assim, não, porque eu não vi nenhuma postagem que gigante nem nada, né? Mas depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se tá rolando isso mesmo. Mas é estranho, porque isso daí mudaria muito a dinâmica da plataforma, né?
Sim.
E seria uma coisa boa, na verdade. Eu acho que é importante você não ter esse limite de caracteres aí. Esse limite de caracteres, ele é cagado demais. Você tem que ficar fazendo basicamente as threads, né? As linhas ali, os fios que a turma chama, né? Pra você conseguir vociferar ali uma ideia específica, né? Então, é uma bosta. Não deveria ter, né? Mas no formato original da plataforma, ela não. Em momento algum ela seria uma praça pública assim desse nível que ela atingiu. Mas aí os caras acharam útil manter esse formatinho aí, porque ele acabava gerando muita treta, porque as pessoas acabavam se expressando de jeitos que não eram tão precisos e as pessoas começavam a caçar, sabe, interpretar errado, ou caçar pelo em ovo ali e começar a brigar com a pessoa por conta disso, né? É muito fácil você gerar conflito quando você não tem uma comunicação clara, né? Mas, não sei, mas uma coisa assim que o Twitter Blue ele gera também, que todo mundo foi obrigado a tirar, é a verificação por duas etapas, né? Uma questão de segurança da sua conta. Que é uma coisa bem básica, até acho tosco isso não ser um feature normal de qualquer pessoa que usa. Mas, enfim, agora pra você ter esse acesso a isso, você tem que estar sendo Twitter Blue também.
Mas eu tinha, sabia, cara.
Eu tive que tirar, eu tinha verificação das etapas nas minhas contas aqui e eu tive que remover.
Mas por que ele... Mas aí é sacanagem tirar um recurso de segurança, velho.
Pois é, mas o Elon Musk, como a gente já comentou, por mais que ele fez muitas coisas boas no Twitter em termos de expor toda a malacutaia que rolava embaixo dos panos, ele ainda assim é um cara que tem umas escolhas duvidosas, né? E isso é uma coisa bem idiota, eu acho.
Mas é por isso que nego que é fã de bilionário tem que se fuder. Ninguém fica. Você pode ficar muito bem de vida, você pode ficar rico, mas bilionário você não fica, honestamente.
Pô, cara, ele gasta muito dinheiro pra comprar o Twitter. Então ele precisa reaver de alguma forma essa grana. E como o Twitter ainda é uma plataforma muito requisitada, a galera vai querer pagar. E não é tão caro também, dá pra pagar. E com isso, só pelo volume de gente usando mais a turma pagando, já vai...
Mas tem diferença.
Uma levantadinha,
pessoa, né? Física pra pessoa jurídica. Pessoa jurídica paga bem caro. Então uma empresa vai pagar... Vai ter um...
E como é que funciona isso? É uma assinatura ou é uma paga uma vez só um título?
É mensal.
Ah, que bosta, hein? É um serviço, então.
Ele poderia fazer diferente, né? Fazer, ó, a primeira verificação e a verificação com mais recursos, outra...
Poderia ser de alguma outra forma, certamente. Mas é curioso isso daí, cara. E também tem, né, desde que o Elon Musk começou a mudar as coisas aí, e especialmente agora com esse negócio do verificado e tudo mais, eu vejo muito influencer da gringa mesmo tratando a plataforma como algo morto. Na cabeça deles, o Twitter já virou um cachorro morto. Eles tratam como se fosse o Facebook, o que é bizarro, porque não é. O Twitter ainda é um meio primário pra muita coisa.
Sim. Entendeu?
Então, é bizarro eles tratando assim, mas é por conta dessa mudança que teve e deles não confiar no Elon Musk e do Elon Musk ter pendido em muitos aspectos pra direita, né? E tem os influencers de videogame que eu acompanho na gringa lá e os caras, e boa parte deles, infelizmente, é progressista, né? E aí eles tratam o Twitter como se fosse uma coisa morta, o que é bizarro, sabe? Eles querem... eles estão se comportando como se houvesse um vácuo de rede social. Qual será a nova próxima que vai entrar no lugar? E não acho que tá nem perto disso acontecer, sabe? não acho que o Twitter tá morrendo nem nada. Não sei como estão a parte interna dele, as finanças e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não acho que manter o Twitter ativo é caro. Eu não consigo enxergar isso, sabe? Não acredito que seja caro manter o Twitter rodando.
É, podia ser caro antes do jeito que tava. E o Elon Musk
até por ter muito funcionário afim.
Exato, por isso, né?
Mas eu não me parece, não consigo enxergar esse negócio como algo caro de ser mantido, né?
Eu vi algo mais caro só por causa disso mesmo, porque olhando assim. Não parece, ó. Tá, aluguel de servidor.
Até parece que tu consegue tancar isso, né? De boa.
Então, sim, exato. O foda é a quantidade de funcionário que tinha, que ele tinha que arcar os custos.
É, então. Exato. E moderar o que você vai moderar? Na porra das plataformas onde eu posso ter o cu, tá ligado? Então, sei lá.
É.
Não vejo muito, não. Mas, enfim, eu não acho que vai morrer, não. Acho que não vai acontecer nem fudendo. E a outra coisa que a gente queria trazer nesse episódio aqui, fazer um breve link também, é assim, porque a gente tá falando o quê? Das pessoas dessas posições mais altas e como que elas supostamente têm a última palavra aí, né? Como que eles supostamente têm mais valor, né? Por ter esse marcador, esse símbolozinho tosco aí, né? Na plataforma, né? Eles se sentem mais importantes, mais especiais e mais donos da verdade. E nessa mesma linha tá rolando aqui recente, né? A PL aí, né? Projeto de lei sendo votado acerca das fake news, né? Onde o objetivo dessa porra, essencialmente, é remover a descentralização de informação que foi, que surgiu, na verdade, que emergiu naturalmente nas redes sociais aí, na verdade na internet como um todo, né? Desde que ela se popularizou drasticamente nos últimos anos, né? Então hoje em dia, para você passar uma parada pra frente, assim, uma narrativa, é muito mais difícil, porque você tem muitas fontes diferentes que podem te contradizer ali, apontar que você tá falando merda, que você tá trazendo uma mentira, ou que é pretencioso que você tá falando, né? Então não tem mais a centralização como existia antes, né? Pega aí pra trás de 2010, era muito mais difícil você ter mais que uma visão de uma determinada notícia e afins. E essa PL aí, ela tem um espírito muito parecido com essa parada do verificado, no sentido de que ela criar uma espécie de órgão que vai dizer, como é que fala, monitorar, por assim dizer, o uso das pessoas em redes sociais e afins. Então isso cai pra Twitter, cai pra YouTube também, cara, pra influencer de YouTube e afins. É um negócio, assim, bem cagado, sabe? E os caras estão votando com pressa, sabe? Eles estão adiantando a votação, fizeram a votação agora no dia 26 do 4, sobre... Pra adiantar a votação, tipo assim, eles queriam votar logo, então eles fizeram uma votação pra adiantar a votação. Então ela vai passar por. Ela vai ignorar algumas coisas burocráticas que tinham que acontecer antes, e ela vai passar por cima de outras coisas que estavam na linha de votação pra chegar logo, porque eles querem urgentemente passar essa porra aí, né? Ou seja, como o Twitter já não é mais aparelhado com os governinhos e afins aí, e geralmente era com a galera progressista, eles estão sentindo uma necessidade muito grande. E dá um jeito nisso, de controlar a narrativa e tudo mais, porque era o que eles conseguiam fazer antes e que facilitou eles manter o governo por tanto tempo. Mas agora não tem mais, eles não sabem essa experiência. Nosso querido Nine Fingers, ele não sabe essa experiência de governar no mundo com internet, né, com toda essa informação. Então eles precisam dar um jeito de brecar isso, pra ontem, né? Quem era meio espertinho já tinha sacado isso bem antes dele ter ganhado a eleição, que uma das primeiras coisas que eles iam querer fazer é mexer com as redes aí de informação e tudo mais, né? Dá um jeito de limitar o... A disseminação de informação, basicamente, né? Porque ele toma muita porrada hoje em dia, qualquer coisa que eles fazem, ele ou a mulher dele lá, todo mundo dá pedrada, porque tá todo mundo vendo, né? Então eles precisam achar uma forma de controlar.
Né? Eu acho que eles começaram a perceber isso também desde o governo Bolsonaro, né? Ali da ascensão do Bolsonaro.
Ah, mas eles não sabiam. É, tudo bem, tinha esse sentimento mesmo.
Exato, né? Tinha isso aí também, tipo, você consegue ver que, tipo, qualquer coisa que o Bolsonaro falava, o mercado de ácido, o mercado da nossa bolsa de valor já despencava, ou subia, ou abaixava, ou o investidor falava isso, falava aquilo. Então a gente já teve eles já estavam tendo um spoiler do que ia ser no governo dele, essa é a realidade.
Sim.
E tanto que uma das coisas que o Lula, como você mesmo falou, sempre, desde do ano passado que estava na campanha dele, já estava comentando já de regulamentação
das mídias.
Então ele já falava sobre isso. E só que pegava mal na hora que ele tava falando ali, porque saía de reportagem disso, daquilo, falando, aí ele fala, não é bem isso, não. Tá entendendo diferente. Só que agora acontece o quê? Com essa. Aí é que negócio. Em vez de você falar que você vai regulamentar as informações, você fala assim, não, vou fazer uma pack de uma PL de fake news aqui.
É, aí o que é fake news, né? Tipo, é extremamente vago, né? O que você considera fake news exatamente, meu compadre? Conta pra mim.
Exatamente, porque o que o governo vai acabar criando vai ser um verificado do governo, um verificado do Estado. Ó, os verificados do Estado, eles estão com a verdade. E vão colocar basicamente um grande irmão, né? Cuidando de todo mundo ali.
Sim, vai ser um órgão aí que ele tem relação com o governo. Né? Tipo. É.
Sabe o que vai ser pior de tudo isso? Que assim, tem o interesse da corporação, vai ter o interesse do Estado americano, que é onde que fica a sede dessas empresas. Por exemplo, se o governo americano pedir pro Elon Musk, pro Zuckerberg, ó, quero os dados dos cidadãos brasileiros, ele vai lá e entrega. E ele entrega até mais do que deveria. E agora vai ter do Estado brasileiro. Então vai ser três negros querendo botar dentro do seu brioco.
É, então. Só alegria. Mas assim, isso é foda porque se esparrama muito, cara. Eu penso que... não vai ter mais limite, né? Basicamente, assim. Qualquer coisa que eles achar que é um problema que vai contra eles ou que se enquadre nessa definição abstrata que vai ser de fake news, né? Porque... hora o negócio vai ser fake news, hora se for a gente fazendo não vai ser. Então, isso é um caos muito grande. Vai trazer uma instabilidade gigantesca. E assim, a parte mais cagada é que esse projeto ele não é um projeto técnico, né? É um projeto puxado, corrido, como eu já comentei. Eles votaram a urgência de votar. E passou. Então eles vão votar essa porra. Tá votando hoje, inclusive. Acho que quinta-feira, que é 27/4, tá rolando, se eu não me engano. E eu acho que vai passar, infelizmente, porque tudo que der errado passa, entendeu?
E a galera ficava falando, ah, Rússia, China, na Rússia e na China, no Irã, você sabe o que você não pode falar. Aqui você vai ter dúvida do que você pode falar. Lá você não falando mal do Xi Jinping, do Putin, tá de boa. Você quer fazer suas coisas, você quer fazer suas necessidades naturais de forma atípica, você pode fazer escondido. Aqui... você não pode falar mal do... você não sabe se você pode falar determinado deputado, determinado ministro. Você não sabe que tipo de opinião você pode dar. Lá já tem a regrinha. Na Coreia do Norte, os caras praticamente te dão uma cartilhinha aqui, ó. O que, que você não pode fazer? Do resto, você pode fazer tudo.
Meus pais, você não pode fazer nada. Do resto, você pode fazer tudo.
Não faça nada, e assim você pode fazer tudo.
Ah, mas na Coreia do Norte, será que pode rir de galo lá?
Ah, talvez. Então, as pessoas lutem com os galos pra poder comer eles, né? Não sei. É complicado porque eu falei, então é técnico essa parada. Então, tipo assim, a galera já apontou assim, mano, esse negócio disso que vocês estão fazendo vai ferrar a parte de, por exemplo, de propaganda e afim, sabe? Essa parte de monetização e tudo mais, esse tipo de coisa. Não é assim. Vocês estão fazendo um negócio corrido, composto por pessoas que não têm entendimento, porque não foi voltado, não foi um negócio criado por um processo com várias pessoas. Foi um negócio feito por meia dúzia de deputado e passou pra frente. E foi indo, sabe? O negócio é mó rápido, mó corrido. Então ele não porque, é um negócio que ele tá considerando toda a dinâmica. Claramente as pessoas que fizeram nem entendem muito da dinâmica do que é usar essas redes aí. Hoje em dia, até com a parte de gente que só trabalha com isso e afim, sabe? Não é um negócio técnico. Então ele vai prejudicar, sabe? Não vai ser bom.
Essa PL, no caso, deixa eu ver se eu consigo compreender se tá certa a minha compreensão ainda sobre as votações. Ela vai ser passada ali na Câmara dos Deputados. Depois disso é pro Senado, né, pra ter os vetos ou adições de coisas a mais. Aí volta pra Câmara dos Deputados, né, pra depois ir pra sanção
presidencial. Cara, não sei, eles não sabem isso que eu aponto. Os caras falam, porque assim, a conversa interna que eu vi lá era assim, se não votar logo, o STF vai votar por conta. Vai passar por cima de tudo e fazer do jeito deles.
Nossa, porque...
o nível.
O STF...
que vai legislar. É isso, né?
Ele já tá legislando já, essa é a realidade. Mas aí eles vão querer legislar de um negócio que...
A conversa que eu vi era essa, basicamente. Ou a gente faz agora assim, ou eles vão fazer simplesmente.
Ou a gente faz na moda caralho, ou eles fazem de qualquer jeito. Então...
é. Quanto isso é verdade ou não, mas não me surpreende se for verdade, porque, bom, a gente sabe como... eles já estão operando assim na prática, né? Então não é...
É. Será que custa uma casa inteira, velho? Eu tô pensando muito em me mudar pro Irã, velho. Vou tomar no cu. Eu não aguento mais esse país.
Bicho, nada. Acho que você comprar na faixa de gás uma
não, mas
uma
faixa casa... de Gaza pra Teherã é longe pra caralho, velho. Teherã e o Irã, faixa de Gaza fica lá perto da Líbia.
É, então, é um lugar bom, faixa de Gaza. Você vai achar as casas baratas.
É, mas você sabe geografia igual americana, hein? Você aprendeu com o que? Com o Homer Simpson?
Geografia americana é bom.
Não, mas eu não tô falando pra você comprar no Irã esse lugar. Eu tô falando, vai comprar na faixa de Gaza, que é muito mais barato que comprar no Irã. É isso que eu tô querendo dizer
não,
pra você.
Não, mano, no Irã, lá, pelo menos lá, os americanos não bombardeiam.
Ah, mas a faixa de Gaza não acontece nada de ruim. É menos do que o Rio de Janeiro. Morre por ano lá 1.000 pessoas. Ai, 2.000 pessoas. Tá falando o quê, Prez?
Ah, mas eu tô puto com o acidente. Eu vou pra, sei lá, pra
Rússia. Vou fugir pro outro planeta, Clésio. Vamos pra Lua, Clésio. Vamos pra Lua.
Mano, porra. Eu acho que...
Vamos morar no sol, cara.
Emirados Árabes Unidos não deve ser tão ruim assim, tio.
Não, imagina.
Ah, cara, eu não sei mais o que seria um lugar bom, sinceramente, depois de tudo que a gente passou os últimos anos aí. Estônia? Tanta merda, tanta coisa de doente. Ah, cara, a Estônia também, eu não sei. Eu não, realmente não sei o que seria um lugar bom, Clésio.
Estônia.
Chegamos ao ponto que nada parece bom. temos que ir pra uma nave aí, ficar orbitando o planeta aí, desce pra pegar comida, sei lá, jogar uns videojogos e aí a gente sobe de novo.
Fazer uma roda de oração, a gente chama todo mundo que tá desgostoso, a gente pega e faz uma roda de oração pra convocar o expurgo do mundo com fogo. A gente pega e fala assim, a gente quer que esse mundo seja purificado.
É, vem apocalipse. Chega.
Aí a gente fica rezando lá, chamando todo mundo que quer o apocalipse pra acelerar ele. Fala assim, venha nos arrebatar, que as chamas expurguem o mal desse mundo.
Chega dessa porra! Tem mais futuro esse país, tá tudo errado. Esse país, esse mundo, na verdade.
E faz...
O Brasil é uma doença assim, especial, né?
Mas, lembra, né? Senhora, cara. Lembra que uns 10 anos atrás tinha sempre um tiozinho na praça falando do apocalipse?
Verdade, cara. Tinha um tiozinho que ficava falando do apocalipse na praça do Arão.
O apocalipse tá chegando, o apocalipse.
Jesus está voltando. Aí ele falava que todo mundo ia perecer, né? Que ia morrer, que esse mundo ia acabar. Dava, sei lá, dava até uma agonia. Falei, porra, caralho, meu, tem feijão no fogo, tá? E o mundo vai se acabar.
O Clésio ali, ateusão, falou, porra, velho, Deus, faz isso não, Deus.
Não, mas o cara fala que você vai morrer, que você vai morrer, olhando pra sua cara, falando com toda convicção, na época era ateu, aí eu pegava, ele falou, porra, mano, vou morrer, logo, caralho. E o cara fala, você fica com medo, mano.
É, quando a pessoa fala com convicção, é metade do caminho, dizem, né?
É, assim, falava assim, olhando no seu olho, cuspindo, mano. Ah,
vai morrer, filha da puta.
Mas é que nem um cara olha pra você e fala assim, eu vou comer seu cu. E um cara fala assim, eu vou comer o seu cu.
Você já baixa a calça na hora, meu viado, vai.
Aí se ele, der, se ele fazer aquele tipo, fazer prof, aquela estufadinha, você tem que dar.
Meu Deus do céu, mano. É isso, cara, que triste. Então, de um lado, as pessoas estão chorando porque elas perderam esse poder que elas tinham aí nessa plataforma de se sentir superior e supostamente ter uma palavra com mais valor, já que ele é verificado. E do outro, o governo tá tentando criar um órgão pra ser essa figura aí do poder e os corretos, né, que podem dizer o que é certo e o que é errado, né? Então é... Ai, cara, que... Mas é isso, meus queridos. Estamos tristes mais uma vez, né? A gente termina o programa pra baixo, tomando cu. A gente é os mestres da depressão, não do achismo. Só alegria. Mas é isso. Quero saber o que vocês acham dessa questão toda aí, dentro dos verificados da queda deles, quanto agora da tentativa aí de criar uma comissão para cuidar das fake news, que na verdade vai só regular todo mundo e dizer o que a gente pode falar ou não. Spoiler, vai ser tudo liberado que o progressista gosta e tudo que vai de contra deles não vai ser liberado. Vai ser bem algo nessa linha, provavelmente. Só alegria, mas enfim. Manda pra gente aí mensagem no Instagram ali, que a gente vai estar lendo aí futuramente nas gravações seguintes, supondo que a gente vai continuar existindo baseado nessa lei aí, porque, sei lá, né, não quero tomar processo não. E é isso.
Que a gente não vai existir não.
É. Falou, senhores.
Beijos.